Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, Aysen Abac, Carolina Ercolim.
Bom dia.
Moacir Biasi, Bárbara Guerra, Frânio Vanderlei, Emanuel Alice Isadoro, Clã Bonfim. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aysen Abac é, você já sabe, o craque.
Bom, Neumann, queria que você comentasse um artigo publicado pelo Correio Brasiliense, de autoria do ex-porta-voz da Presidência da República, General Rego Barros. Ele não cita nomes, mas ele fez uma descrição ali, né, de alguém que está no poder, alguém que o poder inebria, corrompe e destrói. O que, que ele quis dizer?
Pois então, hein? Eu conheci o General Rego Barros quando ele me convidou para fazer uma palestra sobre imprensa no Forte Apache, que é o comando do Exército lá em Brasília. Ele era o responsável pela comunicação do Exército e tive grandes esperanças que ele dotasse lá o Palácio do Planalto, no mínimo, de racionalidade, esperanças perdidas quando o Bolsonaro o isolou e depois o demitiu, depois que ele passou para a reserva. Agora o general está na reserva e escreveu um artigo chamado Memento Mori. Esse artigo, sem citar o nome de Jair Bolsonaro, Rego Barros afirmou que o poder inebria, corrompe e destrói, e criticou os auxiliares presidenciais que se comportam como seguidores servientes. O Memento Mori é uma expressão latina que significa lembra-te que morrerás. Né? Eu sou um fã de Júlio César e o general descreve que o Júlio César, em suas campanhas, carregava escravos que eram encarregados de todo dia dizer-lhe a hora que ele ia dormir e a hora que ele acordava. Lembra-te que morrerás. Essa é uma das minhas frases favoritas, além de morituri te saluto. Ave César, morituri te saluto, que diziam os gladiadores. Né? Segundo Rego Barros, os líderes atuais, após alcançarem suas vitórias aos coliseus eleitorais, são tragados pelos comentários babosos dos que os cercam ou pelas demonstrações alucinadas de seguidores de ocasião. É doloroso, segundo o general Rego Barros, perceber que os projetos apresentados nas campanhas eleitorais com vistas a convencer-nos a depositar nosso voto nas urnas eletrônicas são meras peças publicitárias talhadas para aquele momento. Valem tanto quanto uma nota de R$7. Tão logo o mandato se inicia, aqueles planos são paulatinamente esquecidos diante das dificuldades políticas por implementá-los ou mesmo por outros mesquinhos interesses. Segundo Rego Barros, os assessores leais, escravos modernos, que sussurram os conselhos de humildade e bom senso aos eleitores, chegam a ficar roucos. No seminário redentorista de Campina Grande, traduzi muitos textos de Júlio César e inverti textos de português para o latim, e me lembro bastante de Bello Gallico, por exemplo, e me lembro, sobretudo, todo dia, dessa frase terrível, mas verdadeira. Lembra-te que morrerás, não és imortal. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Neumann, vamos falar também sobre a defesa do senador Flávio Bolsonaro, que reconheceu, né, que de fato pediu à Procuradoria-Geral da República a apuração sobre as supostas irregularidades cometidas por servidores da Receita naquelas investigações sobre o seu representado. Né? Até que ponto você acha que o primogênito do presidente Bolsonaro chegará para interromper a investigação sobre o desvio de dinheiro público lá na Alerje, quando ele ainda era deputado estadual?
Só interromperá, na minha opinião, quando a investigação for extinta. Né? A defesa do senador Flávio Bolsonaro acionou a Procuradoria-Geral da República, que tem atuado muito mais como Advocacia-Geral da União do que como Ministério Público Federal, sobre supostas irregularidades cometidas por servidores da Receita Federal em investigações sobre o político. Você deve lembrar que eu fiz aqui um comentário que o Bolsonaro fez antes, uma tentativa reunindo o diretor da Agência Brasileira de Inteligência e o secretário-geral geral da Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, para investigarem de forma secreta, arapongagem, esses fiscais da Receita. Depois de tudo o que foi feito, eu passo adiante, vejo essa tentativa de usar a PGR, até agora, pelo menos no noticiário, eu não vi uma decisão do Augusto Aras, que tem se comportado como despachante do Bolsonaro, representa um passo adiante da tentativa de usar os órgãos de inteligência e também do discurso de Ricardo Barros contra a Constituição. E já que ninguém reage, o capitão Tubaína segue adiante. O Ricardo Barros já avisou que vai fazer um projeto de plebiscito imitando o Chile. E de Chile, Rodrigo Maia entende, nasceu lá, né? Aysen Abaque, eu já falei, é o craque.
Neumann, ontem houve um incêndio num hospital federal de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. 3 pessoas morreram, isso causou um grande transtorno também no combate à pandemia da Covid-19 na segunda maior cidade do país. A que você atribui mais um incêndio em prédio público no Rio?
Realmente impressionante. Quando eu vi essa notícia, passou o dia inteiro aquela fumaça saindo, uma fumaça preta, e depois todo o noticiário a respeito, eu me lembrei do Museu Nacional, que também ardeu pela mesma indiferença, pelo mesmo descaso, né? 2 mulheres com caso grave de Covid-19 e um homem de 39 anos morreram por decorrência das transferências de leito. E o noticiário dá conta de que o relatório do ano passado já alertava que as instalações eram um campo minado. Não faltam relatórios nessas histórias de incêndio no Brasil inteiro, e são realmente anúncios, né? E ontem, por volta das 9:30 da manhã, o rolo de fumaça subiu aos céus do Rio de Janeiro e os doentes passaram a ser acamados e levados para o galpão de uma loja de pneus. Os enfermeiros enrolavam em lençóis e carregavam nos braços aqueles que não podiam esperar a remoção de seus leitos. Parentes de pessoas internadas ajudavam a pegar os equipamentos médicos que eles tantos precisavam. No fim do dia, as famílias ainda não conseguiam acreditar que a luta contra a doença seria interrompida de forma tão trágica e castigada pelo descaso, né? O homem também, de 39 anos, também estava em um estado delicado de saúde, internado na CTI, e teve a morte confirmada no fim do dia. Durante toda a noite, né, de terça para quarta, profissionais trabalharam para transferir pacientes. Entre eles, chamavam a atenção bebês e crianças da UTI neonatal do Hospital Federal de Bom Sucesso. Deus nos acuda, não há mais o que dizer. O governador estava no Rio, tratando de salvar o dinheiro do Estado, numa pendência lá do Supremo Tribunal Federal. Mas a verdade é que incêndios assim ocorrem por descaso, desleixo, incompetência e má gerência. Não são acidentes. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
Falei pra gente ainda sobre um outro assunto, que é... ninguém vai processar aloprados de Bolsonaro. Também um título aqui do seu artigo publicado na página 2 de opinião do Estadão de hoje. Então explica aí, quem são os alvos desse seu texto e por que razão você acha que eles deveriam ser processados?
Carolina, esse artigo é um passo atrás diante do primeiro comentário que a gente fez lá em cima, né? Que ainda é o caso que está registrado na linha fina do artigo na página 2, presidente leva a BIM GSI proposta de arapungagem contra fiscais da Receita. E aí? E como eu faço sempre que eu publico um artigo, tanto no blog como na edição impressa, eu peço venha para vocês aí, para os nossos ouvintes, para ler os 2 últimos parágrafos do que está publicado no Estadão hoje. circula pela Câmara dos Deputados o líder José Guimarães, cujo assessor foi detido com dólares na cueca no processo que investigava o financiamento espúrio de dossiê para comprometer José Serra, candidato tucano favorito ao governo de São Paulo em 2006. Na ocasião, o então presidente Lula deu definição exata à manobra abortada: aloprados. Agora, com o Congresso Nacional e o STF mais uma vez desmoralizados com o acordo espúrio para evitar a punição de sócio da alta corte bolsonarista, Chico Rodrigues, de Roraima, o tirambaço dado por Jair Bolsonaro propõe dar apongagem explícita para limpar o cueiro sujo do primogênito presidencial, afundará em água de esgoto. Assim como as ações no STF, com punição adiada para as calendas gregas, para evidente interferência política de Bolsonaro na PF, na ABIN e no GSI, e o uso do gabinete do ódio do Filho 02, promovendo manifestações fascistoides, essa tentativa de perseguir fiscais da Receita, quando é vassa inadmissível, será despejada na vala comum do lixão da covardia. Nós não perdemos, aliás, nós perdemos muito enquanto esperamos. É o que eu tenho a dizer para me despedir, pedindo a Carolina que, por favor, faça a contagem regressiva para esse foguetão aqui sumir do ar.
É três.
É dois.
É um. Em pé.